Continuamos Curitibaneando com Aline Morena.
E agora isso de unir cada vez mais as artes, porque por muito tempo eu tive que ficar estudando harmonia, né? Nossa, por um tempo eu parei de compor, eu tava desesperada, porque eu tinha que ficar estudando um repertório para dar conta de me apresentar com o Hermeto. Isso é uma responsabilidade enorme, porque primeiro, ninguém nunca chega, vai chegar aos pés do gênio que é o Hermeto. Para mim, o Hermeto é o maior representante da música na Terra e é o maior retratista sonoro do mundo. Ele consegue expressar tudo o que existe no mundo em sons, em música. Então, ele tem música para todos os estilos e todos os gostos e todos os tipos de música está inserido dentro do que ele faz. Então, eu sou uma formiguinha, imagine, perto dele. Ou seja, imagine fazer um duo com ele. Eu era como se fosse uma base para ele brincar em cima. Então, a minha responsabilidade era muito grande. É, sempre foi assim. Ele gostava de se apresentar comigo porque ele ficava bem soltão enquanto eu tinha que manter a base para ele ficar criando. Daí ele escolhia o instrumento que ele queria tocar, ficava improvisando em cima e eu tinha que manter a base para ele, seja a base de um instrumento de percussão, ou do piano, ou do violão, ou da viola, o que fosse. Então, eu passei muito tempo estudando e aí, nesse tempo, eu parei um pouco de compor e eu estava desesperada. Falei, meu Deus, mas eu era compositora, o que aconteceu comigo? Eu vejo que tudo tem a sua hora, existe a hora de se preparar. Eu descobri uma coisa intuitivamente, eu não sei se é ou não é, cientificamente falando, mas eu descobri assim, que a gente tem dois canais que não atuam ao mesmo tempo, que é a memória e a criatividade. Quando você está memorizando alguma coisa, você não está criando, você está memorizando. Então, você está usando um canal diferente. Então, se você quer criar, você precisa deixar a mente aberta, a mente livre. A mente livre para não estar memorizando nada. A composição voltou com tudo na minha cabeça, assim. A inspiração voltou muito mais forte, com muito mais firmeza, muito mais ideias. Eu acho, assim, que são fases também da vida. Mas eu acredito nisso que o Hermeto ensina, que a composição não é algo que você aprende na escola. É algo que você, se você nasceu para compor, quanto mais você estudar, principalmente um instrumento harmônico, mais você vai ter ideias. Não é um jogo matemático que você aprende as regras, como eu aprendi na faculdade. Ai, vamos compor a moda de Bach. Aí a gente aprendia umas regras que diziam que eram as regras de Bach. Hoje eu sou muito contra isso. Aí eu fico imaginando daqui uns 100 anos as pessoas na faculdade falando: vamos compor a moda de Hermeto. E uma coisa que a gente defende muito é que os próprios compositores clássicos, eu gravei também a Habanera. Essa foi uma grande audácia, viu? Porque o Hermeto harmonizou a Habanera da ópera Carmen de Bizet para viola caipira, imagine. Algo completamente inédito no mundo. Ninguém, acho que, eu não me lembro de ter ouvido falar ninguém acompanhar a Habanera da ópera Carmen numa viola caipira, né? Ainda mais com esse tipo de acordes que o Hermeto fez. A melodia dessa área da ópera Carmen é bem conhecida. Mas eu imaginei que a Carmen de Bizet, que era aquela cigana, né? Que era quase que uma prostituta, né? Que ela fazia o que queria com os homens, ela conquistava eles, depois jogava fora, assim, só para mostrar o poder de conquista que ela tinha, né? Era como se ela tivesse ido para a Argentina e conhecido o Piazzolla, e para o Brasil e conhecido o Hermeto. Então, eu fiz um arranjo em ritmo de tango. O Endrigo tocou na bateria um tango. E o André Ribas tocou os acordes junto, e eu toquei na viola caipira também esses acordes. E o Thiago Duarte, que agora está lá na Holanda, né, fazendo doutorado, né, ele tocou o baixo acústico. Ao mesmo tempo que tem esse lado erudito, né, do baixo acústico, que lembra, né, a ópera, ela tá meio tangueada. Então é como se a Carmen de Bizet tivesse vindo aqui para América Latina, né?
Je peux faire, il n'a rien dit.
Municipal de Erechim foi homenageado. Só que essa faixa ainda não foi lançada. Essa faixa vai ficar no ar, vai ser lançada no dia 10 de dezembro, como um desejo de Feliz Natal. Eu só vou contar, assim, né, para quem estiver ouvindo essa rádio, que ela teve a participação maravilhosa do pianista e acordeonista uruguaio Hugo Fatoruso e da cantora venezuelana Eliana Cuevas, que mora no Canadá. É muito especial para mim porque é uma música típica de arranjo coral. Eu conheci ela cantando no Coral Municipal Juvenil de Erechim e resolvi fazer um novo arranjo para ela, em homenagem ao regente José Luiz da Silva, que já partiu desse plano, como gratidão a ele também, porque ele também é muito responsável pela minha formação musical. Ele era um regente muito eclético. A gente sempre ganhava o troféu do voto popular, porque ele gostava de misturar teatro com música, e a gente cantava desde o hino de Israel até tango de Piazzolla. Um presente poder reharmonizar essa música.
Aí conte, aproveita e conta pra gente os próximos passos.
Então, agora a gente está organizando os shows de lançamento, né? Então, a partir do final de novembro, a gente começa a lançar. Não sei se vai ser primeiro em São Paulo ou no Rio. Aqui em Curitiba, provavelmente na Oficina de Música de Curitiba, em janeiro. Vamos ver se dá certo. Né? Já estou em contato com o Jogashira. Vamos ver se dá certo de a gente lançar na oficina. Por causa da pandemia, né? Aqui no Brasil, as coisas estão se retomando para o lado artístico com bastante atraso com relação a Europa, por exemplo, onde já está acontecendo muitos festivais, muito mais, há mais tempo do que aqui, né? E graças a Deus a gente está retomando as atividades, mas então tudo está um pouquinho mais atrasado do que a gente imaginava, né? As casas de shows, elas sofreram muito. Então as próprias casas que pagavam cachê não estão pagando cachê, os músicos estão tendo que se apresentar por bilheteria, mesmo em lugares muito conhecidos aí, então não está sendo fácil essa retomada. Mas graças a Deus a gente tá retomando e isso já é uma coisa positiva, né? Nossa, é muito louco assim o quanto essa questão da morte ficou próximo da gente. Não era tão corriqueiro e tão comum. Todos os dias a gente perdeu alguém próximo da gente. Isso nos deixou com a sensibilidade à flor da pele. Eu sinto como artista, a minha missão e a minha responsabilidade como artista é trazer um pouco de conforto, de alegria e de esperança através da minha arte. Porque a realidade já é dura demais por si só. Porque eu quero deixar essa mensagem sempre de esperança e de acalento e de tranquilidade, de alegria, principalmente de alegria. Agora com o Palhaço Propício, que faz parte do vídeo bônus do CD. É uma faixa que a gente gravou no espetáculo nosso de 2019. Então essa é a única faixa ao vivo e em vídeo, que é com a performance do Palhaço Propício e eu cantando o Brasileirinho. É isso que a gente quer passar. Inclusive, a faixa 19, é o som da Aura. Eu fiz pela primeira vez um som da Aura nos 84 anos do Hermeto no ano passado, né? E resolvi deixar registrado no álbum também, nesse CD, esse arranjo que eu fiz. O som da Aura nada mais é do que você extrair as notas da fala de uma pessoa. Da fala ou de qualquer coisa, né? Do passarinho, de uma pessoa. Então, desde criança, o Hermeto, ele ouvia as amigas da mãe dele conversando e ele dizia, mãe, elas estão cantando. Daí ela dizia, mas menino, a gente está conversando. Porque ele já ouvia as notas da fala das pessoas. Para ele, aquilo era cantar, não era só falar. Porque cada som que a gente emite tem notas, mesmo a nossa fala. E aí ele começou a desenvolver isso que ele chama hoje do som da aura. Então eu peguei um trecho de uma apresentação nossa, que foi gravado pela TV Senado, uma apresentação nossa em Brasília, Dudu, Hermeto Pascoal e Aline Morena. Um trecho que o Hermeto fala sobre alegria. E acabei extraindo as notas dessa fala dele e acompanhei ao piano. Então é muito especial para mim fazer o som da aura da própria voz do criador do som da aura, que é o Hermeto.
Genial.
Isso é, e falando sobre uma mensagem tão linda que é uma mensagem sobre a alegria. A importância da alegria na nossa vida. A importância, o tempo todo eu estou buscando isso.
Como eu digo, a alma não tem idade, né? Então, o cara começa a imaginar outras coisas e dizer, meu Deus, como é que pode? Eu joguei aquele pinico fora para ter aproveitado. Aquele piniquinho tem umas notas lá, tem uns sonzinhos lá. Esse maluco vem me acender, eu vou procurar se ainda tem algum pinico em casa, eu vou tocar. Que a música, gente, isso é tudo, sabe? Se não, sabe o que eu queria? Senão, cara, o circo, né? A música, você sente, tudo isso era dizer que era palhaçada no sentido qualquer coisa. Não é. A arte tem que ser alegre. A reza tem que ser alegre. O amor tem que ser alegre. E a alegria tem que ser. A hora mais séria da vida tem que ser alegre. Quanto se mais ficar assim, aí o diabo toma a frente e Deus vai embora. Como eu digo, a alma não tem idade, né? Então, o cara começa a imaginar outras coisas e dizer, meu Deus, como é que pode? Eu joguei aquele pinico fora para ter aproveitado. Aquele piniquinho tem umas notas lá, tem um sonzinho lá. Esse maluco vem me acender, eu vou procurar se ainda tem algum pinique em casa, eu vou tocar. Que a música, gente, isso é tudo, sabe? Se não, sabe o que eu queria? Senão, cara, o circo, né? A música, tudo isso é dizer que era palhaçada no sentido de qualquer coisa. Não é. A arte tem que ser alegre, a reza tem que ser alegre, o amor tem que ser alegre, e a alegria tem que ser. A hora mais séria da vida tem que ser alegre. Quanto se mais ficar assim, aí o diabo toma a frente e Deus vai embora. Como eu digo, a alma não tem idade, né? Então, o cara começa a imaginar outras coisas e dizer, meu Deus, como é que pode? Eu joguei aquele pinico fora para não ter aproveitado. Aquele piniquinho tem umas notas lá, eu tenho um sonzinho lá. Esse maluco vem me acender, eu vou procurar se ainda tem algum pinique em casa, eu vou tocar. Que a música, gente, isso é tudo, sabe? Se não, sabe o que eu queria? Senão, cara, o circo, né? A música, você sente, tudo isso é sem dizer que era palhaçada no sentido de qualquer coisa. Não é. A arte tem que ser alegre, a reza tem que ser alegre, o amor tem que ser alegre, e a alegria tem que ser. A hora mais séria da vida tem que ser alegre. Quanto se mais ficar assim, aí o diabo toma a frente e Deus vai embora.
Te agradeço muito por dar esses presentes pra gente. Estamos todos sedentos realmente desse carinho, desse acalanto, de ter oportunidade de externalizar um pouco de paz, de felicidade de dentro da gente nesse momento tão difícil para todo mundo.
Na vida artística, tem gente que acha que a gente é artista porque a gente gosta de aparecer. Talvez tenha artistas que gostam de aparecer. Mas, para mim, o fato de aparecer, do artista aparecer, é apenas uma característica do nosso ofício. Mas eu
Isso.
considero muito que são artistas todas as pessoas que fazem qualquer trabalho com muito amor e criatividade. Para mim, é artista. Então, assim, não importa se você está aparecendo ou não, se você está na televisão ou está na mídia ou não está na mídia. A arte, ela é, para mim, é um conceito bem abrangente que envolve todas aquelas pessoas que fazem com criatividade e amor qualquer coisa que elas amem fazer, que elas gostem de fazer. Esse recado que eu quero deixar, que todo mundo é importante. Todo mundo é importante naquilo que faz e a gente precisa de todas as áreas, de todas elas. Quem dera a gente pudesse ter um mundo mais igualitário e que reconhecesse economicamente que todas as pessoas são importantes e merecem ter as condições mínimas dignas para
viver.
Exato, não, exato. Não com tantas diferenças assim de classes como a gente tem hoje. É inadmissível que um jogador de futebol ganhe milhões.
Enquanto uma mãe precisa roubar a comida para alimentar os filhos porque não consegue arrumar um emprego. É muito injusto.
É, então eu acho que é por aí. A gente precisa ser menos egoísta e reconhecer que tudo é importante para que a vida aconteça com plenitude. Todas as áreas são importantes. E valorizar todo mundo, sabe? Às vezes eu vejo que dentro do... Por exemplo, você é cantora, né? Como é lindo a gente se respeitar e a gente se admirar. E você não deixa de ser uma grande cantora porque você me admira, e eu não deixo de ser uma grande cantora porque eu te admiro. Isso, sim, eu acho que é uma grande lição que eu aprendi ainda mais com o Hermeto sobre a humildade. O mestre, realmente, ele é humilde. Se você conhecer qualquer profissional que seja foda e não seja humilde, ele não é mestre. Para mim, ele não é mestre. Porque todo mestre, ele é realmente generoso e humilde. Porque ele reconhece que sem as pessoas em volta, sem todo mundo, sem a gente não é nada. E você vê, para esse meu trabalho acontecer, eu realmente contei com muita ajuda. Um maravilhoso técnico de som, Beto Japa, que é o técnico de todas as minhas gravações, incrível Beto Japa, que é daqui de Curitiba, assim como o apoio incondicional da minha família, porque esse trabalho foi todo feito de forma independente. Meus pais são os meus maiores patrocinadores desde que eu nasci. Graças a eles, eu posso escolher fazer o que eu gosto, sempre o que eu gosto, e sem precisar me vender, e sem precisar fazer aquilo que eu não acredito, sabe? Eu acho que isso é uma bênção, eu ter nascido com essas condições. Eu não sei nem o que seriam outras condições. Isso eu não sei dizer como seria, como eu seria sem essas condições, porque eu não vivo em outras condições. Então, e eu sou uma pessoa que esse lado espiritual é muito importante. Eu vivo de uma maneira muito mais espiritual do que física, na minha opinião, assim. Eu sempre estou voltada muito mais para o mundo espiritual do que físico. Então, o resultado das curtidas na internet, o resultado da fama, isso não me interessa. O que me interessa é eu conseguir viver daquilo que eu amo, que é fazer música. Se eu não conseguir viver disso, eu vou fazer outra coisa. Mas enquanto eu puder lutar para poder viver daquilo que eu amo, eu vou fazer isso.
No que depender de mim e de muita gente, não tenha dúvida que o que a gente espera e deseja é que cada vez mais brotem sons e canções daí. O que, que eu posso dizer de uma multiartista, de uma mulher múltipla, maravilhosa, encantadora? Isso que a gente nem chegou a falar na tua atuação dentro da palhaçaria, em asilo, em pessoas que estão vivendo em situação de não ter uma esperança. E você traz isso pra gente. E eu desejo que os seus dias sempre sejam iluminados como um presente por tudo que você tá para as pessoas que passam pela tua arte, Aline.
A gente tá vendo cada vez mais que a vida é muito breve e que a gente deve aproveitar. Carpe diem, acho que é a frase que mais me acompanha desde que eu nasci, sabe? Procurar aproveitar mesmo o dia e nunca ir dormir sem ter feito aquilo que você considera realmente importante. O que, que é realmente importante? Não deixar de agradecer uma pessoa que você deveria ter agradecido, não deixar de ter pago as tuas contas quando sempre que for possível. Eu procuro ir dormir sempre pensando assim, será que eu fiz tudo que era importante nesse dia? Então, porque a gente só tem o hoje, a gente não sabe como que vai ser o amanhã, nem se a gente vai ter o amanhã. Então, o importante mesmo é viver o agora, procurando evoluir como ser humano, cada vez mais, assim, sabe? Procurando passar coisas boas para as outras pessoas e aprender com todas as idades, com todos os gêneros, e cada vez ter menos preconceito. O fato de eu ter vivido com uma pessoa 43 anos mais velha do que eu, muita gente acha isso um absurdo. Mas, para mim, foi uma dádiva, um presente de Deus, né, que eu vivi esses 12 anos que eu convivi, vivi com o Hermeto. Eu acho assim que se as pessoas fossem menos preconceituosas, elas poderiam aproveitar muita coisa que elas deixam de viver por causa do preconceito.
Com certeza.
E o preconceito, ele não é só um preconceito de cor. O preconceito é com relação a qualquer coisa que seja um pouquinho diferente daquilo que é considerado comum,
padrão,
padronizado e aceito como padrão. Então, não é só a forma física diferente, mas um jeito de cantar diferente já sofre preconceito. Isso tudo só prejudica a gente, porque a gente poderia viver muito mais feliz com menos preconceito. A inspiração são as crianças. As crianças, elas ainda têm muito menos preconceito que os adultos. Então, elas estão muito mais abertas a qualquer som, a qualquer arte diferente. Se a gente pudesse manter essa inocência e essa abertura que a gente tem quando criança até o final da nossa vida, assim, eu acho que a gente só teria a ganhar com isso. Então, procurar manter essa inocência de criança, esse desejo de descobrir de cada vez uma coisinha nova que a criança tem. Cada coisa simples é uma grande descoberta. E se a gente conseguisse viver assim, eu acho que a gente conseguiria ser feliz com coisas bem mais simples do que a gente, às vezes, fica almejando, né?
Então, vamos encerrar assim, desejando que as nossas crianças sempre persistam fazendo som, pulando, gritando, cantando, sendo felizes dentro
isso,
de nós.
Isso, eu quero encerrar com uma melodia e letra e música do Hermeto, que ele sempre costuma declamar a vida inteira, e eu nem sabia que tinha música, e é uma música que o próprio Márcio Bahia, que baterista, que tocou no grupo do Hermeto, me falou: Aline, grave isso. E ela diz o seguinte: este canto vem de longe, a distância não sei dizer. Salve, salve a toda gente que vive e deixa viver. Aqui vai o nosso abraço com o som e o saber, tirando de nossas mentes as palavras para dizer. A música segura o mundo enquanto a gente viver. A música segura o mundo enquanto a gente viver. É a maior fonte sem fim de alegria e prazer. Toquem, cantem, minha gente, até o dia amanhecer. Toquem, cantem, minha gente, até o dia amanhecer.
A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresentou Curitibaneando, uma janela aberta para a música autoral na capital dos Pinheirais. cultura930.com.br/curitibaneando. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.